Partida em português nesta terça-feira, 15 de outubro. São agora 13 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria. Al Santos está na sonoplastia. Principais títulos desta emissão: em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República disse ter intimado o candidato presidencial Venâncio Mondlane por provocar agitação social. Manuel Aruz, da Renamo, encontra-se numa delegação pela Europa e Estados Unidos para denunciar o que considera graves irregularidades nas eleições. Na Guiné-Bissau, instabilidade política com impacto negativo na economia das famílias. O Programa Alimentar Mundial alerta que milhões de pessoas em toda a África Austral enfrentam a pior crise alimentar das últimas décadas. Estados Unidos instam o governo israelita a tomar medidas urgentes para melhorar a situação humanitária em Gaza. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do nosso emissor local. Estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais em voaportugues. O nosso canal no WhatsApp, se quiser receber as notícias da Voz da América, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Mas primeiro vamos começar com as notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira com Ana Guedes.
Milhões de pessoas em toda a África Austral enfrentam a pior crise alimentar das últimas décadas, afirmou esta terça-feira o Programa Alimentar Mundial, alertando que a sua capacidade de fornecer ajuda corre o risco de ser prejudicada por insuficiência de financiamento. No meio de condições de seca sem precedente, o número recorde de 5 países, Lesoto, Malawi, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, declararam estado de desastre e apelaram ao apoio humanitário internacional, disse a agência da ONU. Angola e Moçambique também são gravemente afetados e cerca de 21 milhões de crianças estão subnutridas. O PEM planeia fornecer alimentos e, em alguns casos, assistência monetária a mais de 6,5 milhões de pessoas nos 7 países mais atingidos para cobrir o período até à próxima colheita, em março. O PEM disse, no entanto, que recebeu apenas cerca de um quinto dos 369 milhões de dólares de que precisa. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, disseram que Israel deve tomar medidas urgentes para melhorar a situação humanitária em Gaza e evitar ações legais envolvendo a ajuda militar dos Estados Unidos. Numa carta datada de domingo, Blinken e Austin sublinham o que descrevem de profunda preocupação do governo americano com a deterioração da situação humanitária em Gaza e pediram o que chamaram de ações urgentes e sustentadas por parte do governo israelita para inverter a situação. A carta dá um prazo até ao final do mês para Israel tomar medidas concretas nesse sentido. Prosseguem, entretanto, combates na faixa de Gaza. Ataques israelitas esta terça-feira mataram pelo menos 15 pessoas no sul de Gaza, segundo médicos palestinianos. Estados Unidos impuseram sanções ao que consideraram ser uma organização de angariação de fundos para a Frente Popular para a Libertação da Palestina, que Washington designou como organização terrorista. O Departamento do Tesouro, conjuntamente com o Canadá, disse em comunicado que impôs sanções à rede de solidariedade dos prisioneiros palestinianos Samidon, acusando-a de ser uma instituição de caridade falsa que serve como arrecadação de fundos internacionais para aquela organização. A Rússia e a China mantiveram negociações substantivas de defesa e militares para reforçar os seus laços de cooperação, segundo o ministro da Defesa da Rússia, Andrei Bolosov, o qual disse numa mensagem que os departamentos militares dos dois países estão unidos nas suas avaliações dos processos globais e têm um entendimento comum sobre o que é preciso ser feito na atual situação. A Rússia, a China e o Irão estão a expandir as suas parcerias com criminosos cibernéticos para conduzir espionagem cibernética e ataques cibernéticos contra os Estados Unidos e outras nações, de acordo com um novo relatório da companhia Microsoft. Analistas da gigante tecnológica dizem que as parcerias entre os governos autoritários e redes criminosas trazem benefícios para ambos os lados, aumentando o volume e a eficiência das operações cibernéticas, ao mesmo tempo que proporcionam aos criminosos novas vias de lucro e proteção contra processos judiciais.
Obrigado, Ana Guedes, com as notícias internacionais. Vamos agora às reportagens que preparamos para esta edição. E vamos começar em Moçambique. A Procuradoria-Geral da República disse ter intimado o candidato presidencial Venâncio Mondlane por provocar agitação social, desobediência pública e desrespeito aos órgãos do Estado. A nota surge depois do candidato apoiado pelo Podemos ter dito que ganhou as eleições, anunciando uma comissão de transição e feito duras críticas aos órgãos eleitorais. Sérgio Nhambi tem os detalhes.
Numa nota divulgada hoje, o Ministério Público insta o candidato presidencial apoiado pelo Podemos a abster-se de práticas que violam a Constituição, legislação eleitoral e demais normas. Enquanto o candidato que aspira ao cargo de presidente da República com dever de garantir o cumprimento da Constituição da República e demais leis, adota uma postura totalmente contrária quando deve inspirar nos cidadãos a ideia de contenção e respeito pelas instituições do Estado legalmente instituídas, afirma o Ministério Público, que considera ainda preocupante a postura demonstrada pelo Sr. Venâncio António Bila Mondlane em reiterar a prática de comportamento que violam os princípios e norma ético-eleitorais. A PGR apresenta como exemplos os fatos de Mondlane divulgar resultados eleitorais não confirmados pelos órgãos competentes, autoproclamar-se presidente da República, anunciar a criação de uma comissão de transição de poder e incitar a população a atos de violência e desordem pública com a alegação de que se deve tomar o poder. Na nota, o Ministério Público lembra que a violação de normas éticas do processo eleitoral, quando constancia o apelo à desordem ou à insurreição ou incitamento ao ódio, ao racismo, à violência ou à guerra, são punidos com pena de 2 a 8 anos, se outra mais grave não couber. Ontem, numa declaração, Venâncio Mondlane disse estar a ver muita preocupação do povo face aos resultados do apuramento intermédio que estão sendo divulgados, que mostra de forma clara a falsidade, burla, fraude do nível mais vergonhoso do regime. A Comissão Nacional de Eleições tem um prazo até 24 de outubro para anunciar os resultados das eleições para presidente, deputados, governadores provinciais e assembleias municipais.
Obrigado, Sérgio Nhambi, a trazer esta informação do Venâncio Mondlane. Mais informações sobre as eleições em Moçambique. O candidato a governador da província da Zambézia e atual presidente do município de Quelimane, a capital, Manuel Arujo, do Partido Renamo, principal partido da oposição, iniciou uma digressão pela Europa e está agora nos Estados Unidos para, segundo ele, denunciar irregularidades registradas nas eleições gerais de 9 de outubro. Hoje, no programa Washington, Fora de Horas da Voz da América, ele disse ter provas de fraude na conversa que manteve com Ana Guedes.
Tem havido fraude eleitoral. E uma delas, por exemplo, é o facto de termos encontrado 17 boletins de voto pré-votados a favor do partido Frelimo, e esse caso nós também já submetemos aos órgãos internos, tanto domésticos, de administração da justiça. Nós também verificamos que muitos eleitores não puderam votar porque o STAE retirou de forma seletiva os seus nomes dos cadernos eleitorais. Portanto, nós tínhamos uma dúvida, não sabíamos, na verdade, por que o partido Frelimo recolhia o cartão dos seus membros. Afinal, um dos propósitos é, de facto, identificar aqueles que são os seus membros e aqueles que não são, tanto que é para serem retirados portanto, dos cadernos eleitorais, por forma a que não possam exercer o seu direito de voto, o que é uma flagrante violação da lei eleitoral. Nós temos vídeos e temos outras provas de vários observadores eleitorais que andaram de mesa em mesa a votar de forma múltipla.
Nesta sua missão, quais são de facto os resultados reais que espera obter?
O que eu quero é, primeiro, estar de consciência tranquila de que fiz a minha parte, usando os meios e as influências e os contactos que eu tenho para a proteção e a consolidação da democracia em Moçambique. Portanto, eu estou a contactar senadores, estou a contactar membros do Parlamento, estou a contactar, digamos, pessoal ligado aos Ministérios dos Negócios Estrangeiros ou Departamentos de Estado, mas também estou a contactar think tanks. Estou a contactar pessoas com interesse em África, mas também multinacionais que têm interesse em investir, por exemplo, no setor do oil and gas em Moçambique, para que amanhã, quando as coisas se deteriorarem em Moçambique, não venham dizer que eles não estavam informados.
Era Manuel Araújo, candidato da Renamo ao cargo de governador da província de Zambézia e atual presidente do município de Quelimane. Em São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Médicos entregou ao governo um pré-aviso de greve a partir do dia 24 e por tempo indeterminado. A classe diz estar cansada de promessas e de incumprimentos por parte dos diferentes governos. Paula Alves Silva.
A carta assinada por Bem-vinda Vera Cruz, secretária-geral do SMSTP, com data de 14 de outubro, começa por dizer que os sucessivos governos não cumpriram os vários memorandos assinados. Os médicos consideram que os problemas levantados têm perturbado o bom funcionamento dos serviços e, consequentemente, pôr em causa a sua qualidade. Entre esses problemas, Vera Cruz aponta a ausência de condições de trabalho a todos os níveis, precária segurança laboral do pessoal médico e carência de consumíveis, medicamentos, reagentes, meios complementares de diagnósticos como radiografia e tomografia axial computadorizada, TAC. Não obstante os diversos com o Ministério da Tutela, assim como com o Governo, e devido ao incumprimento do último memorando assinado, vimos anunciar a Vossa Excelência que entraremos em greve em todos os serviços de saúde a partir das 8 horas do dia 24 de outubro do ano 2024, por tempo indeterminado, ou seja, até que a resolução de todos os problemas acima referenciados sejam cumpridos, conclui o pré-aviso de greve. O governo ainda não reagiu a este anúncio de pré-aviso de greve.
Obrigado, Paula. Na Guiné-Bissau, as famílias começam a sentir que a instabilidade política tem impactado negativamente na sua economia. Muitas pessoas consideram que a contínua crise política não tem ajudado no seu rendimento familiar e, pelo contrário, tem aumentado a pobreza. Lassana Kassama.
Ao microfone da Voz América, Ivanildo T., comerciante no mercado de Bandimo, principal da capital guinense, disse que a crónica instabilidade política na Guiné-Bissau tem afetado negativamente a sua vida e a sua atividade comercial.
Porque não é isso, para ser sincero, as situações políticas atualmente na Guiné, o país não está bem. Ficou parado.
Afinal, Ivanildo T. era professor auxiliar, deixou as salas de aulas na perspectiva de melhorar a sua vida com a atividade comercial, um desejo frustrado pela instabilidade política. Por sua vez, Dauda Diallo, carpinteiro, pai de 3 filhos, viu a sua situação financeira agravada com a perda de poder de compra dos guineenses. Diallo culpa a instabilidade política pela sua falência.
Tempo usando a pura, muito mal.
Neste momento, as coisas estão a correr muito mal. Não há negócio, as madeiras estão caras, passaram. Estamos 2 e até 3 meses sem vender sequer uma cama. Temos família, filhos para sustentar, pagamos a renda.
Não paga renda.
Uma outra realidade sobre o impacto negativo da crise política na vida das famílias guineenses é testemunhada por Carlos Abel Mango, pai de 2 filhos.
O país não está bem. Não está bem. Não está bem. Esse país, como está a andar assim? Não está bem. Está no zero. Está no zero. Está no zero mesmo.
Para melhor compreender esta ligação política e economia, ouvimos o especialista em economia social, José Nicoju, para quem não há dúvidas que as crises políticas impactam nas economias, partindo do princípio que as políticas públicas, sobretudo as macroeconômicas, são concebidas e implementadas pelos governos.
O detentor de políticas de regulação é o próprio Estado. O Estado é formado por estruturas governamentais provenientes dos partidos políticos designados para governar o país.
E baseando nesta ligação política, política e economia, as famílias são as mais afetadas em caso da crise, afirmou por seu turno Santos Fernandes, especialista em economia e políticas públicas.
Há mais de 20 e tal anos que nós convivemos com essas crises cíclicas. E essas crises conduziram também crises a nível das famílias, porque as famílias veem as suas poupanças reduzidas, poder de compra reduzido, e as empresas também vão sofrendo com esses efeitos.
Santos Fernandes recorreu também a um estudo do Banco Mundial datado de 2005 sobre a relação entre o conflito, a pobreza e o desenvolvimento. Documento segundo o qual, citando ainda o especialista, os países africanos afetados pela guerra iam precisar entre 25 a 27 anos para reassumir a estabilidade efetiva. No caso concreto da Guiné-Bissau, Santos Fernandes promenorizou.
À luz das recentes crises na Guiné-Bissau, tudo indica que Guiné-Bissau é um caso sui generis, né? A nossa instabilidade teima em persistir por outros fatores. Essas crises todas afetam as famílias. Quem sente em primeira mão os efeitos de todas as manifestações de instabilidade são as próprias famílias.
Especialistas defendem que a longa instabilidade política na Guiné-Bissau empobrece cada vez mais as famílias guineenses. Da Sankasama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Vamos agora até Angola. Hoje foi dia da abertura do ano legislativo. O Presidente da República apresentou o seu tradicional discurso sobre o Estado da Nação, com um grande enfoque para a economia, com dados estatísticos animadores, na ótica de João Lourenço. Durante 2 horas apresentou um quadro do país. O seu governo está no bom caminho, disse. Mas especialistas e parlamentares ouvidos pela Voz da América afirmam que os dados de Lourenço estão distantes da Angola real. Manuel José.
O economista Foster Mumbika entende que o Presidente da República poderia trazer as formas de conseguir isso. Para o especialista, estas promessas já vêm de longa data.
No âmbito da diversificação da economia, não trouxe dados concretos. Só na retórica de sempre, precisamos diversificar a economia, o país continua dependente de petróleo. Isso tudo nós já sabemos. Eduardo Santos, em 1979, estava a falar da necessidade de diversificar a economia. O Presidente João Lourenço fez o habitual.
Mumbika pensa que o Presidente da República perdeu uma grande oportunidade de tratar alguns assuntos impactantes para as pessoas. Outro economista, já foi parlamentar durante muitos anos, Manuel Fernandes, diz que os dados estatísticos trazidos pelo Presidente da República são diferentes dos dados reais.
Quando o Presidente da República avança, o endividamento está ao nível daquilo que é recomendado oficialmente. Nos é difícil chegar a essa conclusão porque o Presidente da República não falou qual é o PIB real neste momento que o país se encontra. Quando se fala da valorização do ponto de vista da moeda nacional, nós gostaríamos de saber mais ou menos qual é o impacto que isso tem na vida real dos cidadãos. Porque uma coisa são os dados estatísticos e a outra coisa é aquilo que é o real. Os angolanos ansiavam é ver medidas concretas hoje do ponto de vista da empregabilidade, do ponto de vista da mobilização de recursos para alavancar a nossa economia, que concerne o ambiente de negócios, para as vias de comunicação, para estimular o ambiente de negócios no âmbito da mobilização do investimento estrangeiro.
Manuel José, para a Voz da América, a partir de Luanda.
Na política americana, exatamente 3 semanas da eleição presidencial, sondagens de diversos órgãos de informação indicam que Kamala Harris está a perder apoio entre o eleitorado afro-americano, o que está a causar alguma preocupação no Partido Democrata. Esta é a análise de João Santa Rita, na rubrica Política na América.
O New York Times, por exemplo, disse que em 2016, o apoio do eleitorado africano-americano para o candidato democrata, nesse caso Hillary Clinton, foi de 92%. Em 2020, quando Joe Biden venceu as eleições, o apoio desse eleitorado foi de 90%. Mas a sondagem do New York Times indica agora uma vantagem de 78% para Kamala Harris. Uma vantagem confortável, mas uma queda de 14% em relação a 2016. E o título do New York Times reflete o que isso traz de preocupação para os democratas. Afastamento de eleitores negros dos democratas põe em perigo a candidatura de Harris, indicam as sondagens. Era o título do New York Times. Isto porque, claro está, com sondagens a indicarem vantagens mínimas nos estados oscilantes, que vão decidir o resultado, essas percentagens de queda podem ser decisivas. A cadeia de televisão CNN chegou à mesma conclusão, mas com uma sondagem ainda mais definida. A CNN disse que entre o eleitorado africano-americano, entre os 18 e 44 anos de idade, o apoio nessa faixa desse eleitorado caiu de 81% para Barack Obama para 41% de apoio a Kamala Harris. Harry Hendon é o analista eleitoral da CNN. Isto é parte de uma tendência de longa data de jovens negros a afastarem-se do Partido Democrata. Kamala Harris é apenas a última a fazer face à magnitude de jovens negros a caminharem em direção dos republicanos. Eram palavras de Harry Hendon, da cadeia de televisão CNN, que fez ainda notar que no total do eleitorado masculino africano-americano há também uma queda, embora talvez não tão dramática. Obama venceu com 85% desse eleitorado, Clinton obteve 71%, portanto do apoio do eleitorado masculino africano-americano, Biden 69% e agora Kamala Harris tem um apoio de 54%. Richard Fowler é jornalista da revista económica Forbes. Não há dúvida que isto é uma eleição contenciosa. Não há dúvida que todos os votos são incertos, mas é preciso ter uma certeza. Os homens negros apoiam os democratas mais do que qualquer outro setor demográfico neste país, para além das mulheres negras. Por isso, os democratas devem-lhes dar muito crédito. Há outros segmentos do eleitorado que estão também a ser analisados. Entre o eleitorado latino há também uma queda de apoio a Kamala Harris, embora, tal como o eleitorado africano-americano, a maioria continua a apoiar Kamala Harris. Em eleições que vão ser decididas por pequenas percentagens, que há preocupação nos democratas. E é por isso que esta semana, Kamala Harris, além de fazer campanha entre três estados oscilantes, vai abordar programas económicos dirigidos ao eleitorado africano-americano. Ela espera que isso tenha impacto.
Assinala-se amanhã, 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação. Agências de ajuda humanitária alertam para o facto de os conflitos e as alterações climáticas estarem a aumentar a fome aguda e a subnutrição em vastas áreas de África. Lisa Schlein tem reportagem desde Genebra. A narração é da Ana Guedes.
Segundo as Nações Unidas, cerca de 733 milhões de pessoas, ou uma em cada 11 pessoas, estão a passar fome devido aos conflitos, às alterações climáticas e à recessão económica. Entre esses números encontram-se mais de 6 milhões de pessoas na região do Lago Tchad, o número mais elevado dos últimos 4 anos. Yann Bonzon é o chefe da Delegação para a Nigéria e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Bonzon afirma que a insegurança galopante devido ao conflito está a impedir os agricultores de plantarem as suas colheitas e os choques climáticos, segundo ele, danificaram as colheitas, contribuindo para uma crise alimentar nos Camarões, no Tchad, no Níger e na Nigéria. Falando através da ligação vídeo a partir da Nigéria, ele afirma que as consequências do conflito armado na região do Lago Tchad, agravadas pelas alterações climáticas, continuam a matar pessoas, especialmente crianças.
Todos os dias, médicos e enfermeiros das unidades de saúde que apoiamos no nordeste da Nigéria recebem e tratam crianças gravemente desnutridas. As mães desesperadas contam-nos todos os dias como as crianças saudáveis ficam fracas e adoecem, e como colocar comida na mesa se tornou uma luta diária.
Bonzon diz que o número de crianças tratadas por desnutrição grave nas instalações de saúde do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, no nordeste da Nigéria, aumentou 24% no último ano. Na África Austral, o cenário é igualmente preocupante. As Nações Unidas alertam para o facto da seca generalizada na região, desencadeada pelo fenómeno meteorológico El Niño, poder transformar-se numa catástrofe humanitária em grande escala se não for prestada assistência internacional. O Programa Alimentar Mundial afirma que esta seca histórica já devastou mais de 27 milhões de vidas em toda a região. O porta-voz do PEM para a África Austral, Thomson Thiri, afirma que cerca de 21 milhões de crianças estão subnutridas. Acrescenta que muitas comunidades consideram que esta é a pior crise alimentar nas últimas décadas.
Outubro na África Austral marca o início da época de escassez e espera-se que cada mês seja pior do que o anterior, até às colheitas do próximo ano, em março e abril. As colheitas falharam, o gado morreu e as crianças têm a sorte de receber uma refeição por dia. A situação é terrível e a necessidade de ação nunca foi tão clara.
O PEM diz que o número recorde de 5 países, Lesoto, Malawi, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, declararam a crise de fome como um estado de catástrofe e estão a pedir apoio internacional. A agência refere que Angola e Moçambique também estão a ser gravemente afetados.
página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o CAN 2025, a Taça das Nações Africanas. E neste momento a jogar estão os Tubarões Azuis, os Djurtos e os Palancas Negras, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola. Vamos começar com os Tubarões Azuis, Cabo Verde, que estão a jogar com o Botswana, que na semana passada causou sensação ao bater a equipa cabo-verdiana por 1-0. Jogo do grupo C, comandado pelo Egito com 9 pontos. Cabo Verde, antes do jogo de hoje, tinha 3 pontos, os mesmos que o Botswana e a Mauritânia, que está também a jogar com o Egito. Palancas Negras, Angola, a precisarem só de 1 ponto para garantirem a qualificação, estão a defrontar o Niger. Isto é um jogo do grupo F. Palancas Negras entraram em campo com 9 pontos, o Sudão tem 4, o Gana com 2, o Níger tem só 1 ponto. Djurtos, Guiné-Bissau, estão a jogar com Mali num jogo que para a Guiné-Bissau só a vitória interessa. Antes do jogo do grupo I, Moçambique estava no topo com 8 pontos, Mali 7, Guiné-Bissau 13 e Eswatini tem só 1 ponto para mostrar. Portanto, Guiné-Bissau só interessa ganhar. Ontem Moçambique vingou-se de Eswatini, derrotando a equipa Swazi por 3 golos sem resposta, com 2-0 ao intervalo. Depois do empate a uma bola no último jogo de sexta-feira, no Estádio Nacional do Zimpeto, o treinador Chiquinho Conto fez alterações profundas no seu 11 e parece que deu resultado. Domingues Pelemba foi o primeiro a marcar, Stanley Ratifo a fazer 2-0 e já depois na segunda parte, Gianni Katamo mete a batata na capoeira e bye-bye, Eswatini. Chiquinho Conto é o treinador dos Mambas.
Foram dois jogos completamente diferentes. Pois aqui eles quiseram provar a toda a gente que de facto nós temos uma equipa coesa.
Moçambique, portanto, com esta vitória, mantém-se firme no caminho do CAN 2025. Ontem a Argélia garantiu a qualificação, bateu o Togo por 1-0, 4 jogos, 4 vitórias da equipa argelina no grupo E. Na Europa, hoje há mais jogos da Liga das Nações, hoje 3 jogos chamam a atenção. Espanha, La Roja, recebe a Sérvia num jogo do grupo 4, Espanha no topo do grupo com 7 pontos, a Sérvia está em terceiro com 4. No grupo 1, Polónia recebe a Croácia, um jogo importante para ambos. A Croácia está em segundo lugar com 6 pontos, a Polónia em terceiro com 3. O grupo é dominado por Portugal, com 3 jogos, 3 vitórias, que está na Escócia, onde a equipa da casa tem 3 jogos, 3 derrotas, mas 3 derrotas pela margem mínima. Na primeira volta deste grupo, portanto, a Escócia perdeu por 3-2 com a Polónia, perdeu por 2-1 com Portugal e depois 2-1 com a Croácia. O treinador de Portugal é o espanhol Roberto Martínez.
É uma equipa que tem jogadores com muita qualidade técnica na zona central, uma equipa de ataques rápidos, uma equipa muito física que pode utilizar a bola parada. Então, para nós, respeitamos muito o que a Escócia pode fazer e os resultados da Escócia acho que não mostram o que eles fizeram até agora.
Era Roberto Martínez, treinador da Seleção de Portugal, que hoje está na Escócia, na Liga das Nações da Europa.
E o João disse que os jogos estavam de correr, já terminaram. Cabo Verde voltou a perder com a Botswana e está quase a dizer adeus à edição de 2025 nos Marrocos. A África do Sul ganhou a República Democrática do Congo, Brazzaville, empataram uma bola. Guiné-Bissau e Mali empataram a 0 bola aí em Bissau. Egito ganhou Mauritânia e Egito está praticamente já também na fase seguinte. Angola venceu a Nigéria, também Angola já está na fase final do CAN, juntamente com o Egito, com a Argélia e também com Burkina Faso. Guiné-Bissau ainda luta. Cabo Verde está cada vez mais distante de ir para Marrocos no próximo ano. E desta forma estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América nesta terça-feira, dia 15 de outubro. Queremos deixar um convite. Pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com, nossa página, e nas redes sociais, voaportugues.